Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado pela audiência. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2019 da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da CESP, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione asterisco zero para falar com a operadora. Teremos também um webcast ao vivo com áudio e slides que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da CESP, no endereço www.ri.cesp.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. As informações a seguir estão disponíveis em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BRGAAP. Conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativa às perspectivas de negócios da CESP, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão presentes hoje os senhores Fábio Zanfelice, diretor-presidente, e Mário Bertoncini, diretor financeiro e de relações com investidores. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação.
Bom dia, senhoras e senhores. Gostaríamos de agradecer a presença de todos nessa divulgação dos resultados do segundo trimestre da companhia. Chamo já os senhores para acompanhar o início da apresentação no slide 4, onde nós trazemos aí o slide sobre a composição acionária e governança corporativa da companhia, né? Lembrando, hoje, o bloco de controle constituído pela VTRM, né, onde fazem parte CPPIB e Votorantim Energia, detém 40% do capital total da companhia, e o free float aí perfazendo 60%. Aqui nós trazemos algumas notícias, algumas informações sobre, né, o nível de governança hoje, chamando a atenção, né, que a companhia conta hoje com um conselho de administração de 40% de membros independentes, um comitê de auditoria, praticamente, com 100% de membros independentes. Na última reunião do conselho, né, na terça-feira, nós anunciamos o último passo de transição, da constituição do time, né, de diretoria da companhia. Que iniciou-se com a chegada do Mário Bertoncini em fevereiro como CFO. E na sequência, nós tivemos a chegada do Carlos Dias Costa para assumir a diretoria de geração em 27 de maio. E na última terça-feira, então, anunciamos a eleição do Mário como novo CEO da companhia e a chegada do Marcelo Jesus para ocupar a posição de CFO. Essa transição toda, ela se dará, né, terá seu efeito a partir do dia 26 de agosto, 26 desse mês, em torno de mais 20 dias. Okay. Com isso, a gente vai comentar um pouco sobre isso ao longo da apresentação, mas a gente fecha esse período de transição da gestão da companhia e agora segue esse novo time para realmente tocar o dia a dia da empresa. Muito bem, vamos aí para o slide 5, trazemos aí os ativos da companhia, chamando a atenção aí para o maior ativo, que é Porto Primavera, né, com 1.655 megawatts de potência e 948 megawatts médios de garantia física. Temos ainda mais nossas duas outras usinas aqui no Rio Paraíba do Sul, Jaguara e Paraibuna. Gostaria de ressaltar que nós temos o compromisso no contrato de concessão de avaliar a viabilidade econômico-financeira da instalação de mais quatro máquinas na usina de Porto Primavera. Nós já iniciamos esse processo, né, de avaliação desses estudos E temos aí 24 meses para, a partir da data da assinatura do contrato de concessão, para apresentar ao poder concedente. Já iniciamos, temos aí uma expectativa de 8 meses a 1 ano já ter concluído esse processo. Ok? Muito bem. Próximo slide, slide 6. A gente traz aí uma overview das contingências passivas da companhia, da gestão. Tínhamos em março de 2019 um total de 11 bilhões 686 milhões de contingências. Estamos agora em junho de 2019, fechamos com 12 bilhões e 15 milhões. Em depósitos judiciais, tínhamos 554 milhões e agora 556. Basicamente, esse número ele foi adicionado pela correção monetária desses depósitos. Né? Não constituímos nesse período nenhum depósito adicional. Olhando aí, dando um overview aí na variação, né, das contingências prováveis, nós saímos aí em março num valor total de 2 bilhões 154 milhões, chegando em junho com 2 bilhões 120 milhões. Parte dessa variação por atualização monetária e também parte mais relevante aí de acordos que foram feitos ao longo do segundo trimestre. Com relação ao perfil do contencioso, né, esses 2 bilhões eles são majoritariamente divididos, né, entre ações cíveis e de desapropriação, ambiental contando com 19%, e uma parte menor trabalhista e tributária. Vale ressaltar que desses 12 bilhões, praticamente 45 casos representam 87% de contencioso, constituindo um total aí de 10 bilhões de reais. Como a gente já havia comentado em outras oportunidades, a empresa tem realmente um passivo contingente de grande monta, mas ele é bem concentrado aí em alguns casos. Muito bem. No segundo slide seguinte, com relação à gestão de contingências ativas, basicamente o que mais compõe, né, o valor que compõe, o maior valor que compõe esse total é a indenização pela reversão de Três Irmãos. Quando da portaria MMF 129/2014 foi oferecida à companhia o valor de 1,7 bilhão de reais, base junho de 2012, a companhia não aceitou imediatamente esse valor. Esse tema foi judicializado. Hoje nós contamos, né, com um laudo de avaliação ao longo que foi elaborado ao longo desse processo, que apresenta o valor de 4,7 bilhões de reais, também base de junho de 2012. Esse valor, né, nós temos a constituição dele baseado no valor da usina em si de 1,9 bilhão, 1 bilhão para Eclusa e mais 1,8 bilhão para os terrenos. Basicamente era esse o pleito da companhia quando entrou com essa ação, questionando justamente o valor da indenização, que não constituía outras estruturas, né, que faziam parte da usina de Três Irmãos. Esse processo tem encaminhado, as partes foram intimadas para se manifestar sobre o laudo complementar. A União se posicionou em abril de 19 e a companhia se posicionou em junho último, né? Adicionalmente, nós temos um recurso especial correndo em paralelo sobre um incontroverso, onde a companhia pleiteia receber 1,7 bilhão de reais corrigidos, dado que esse valor a própria União já reconheceu. Esse processo ele iniciou justamente quando a companhia entrou com esse processo lá atrás, houve um pedido liminar, o pedido foi negado, na sequência a empresa recorreu com agravo, ele foi acatado na instância superior. A União havia recorrido ao TRF, onde foi acatado o pedido da União para cancelar o pagamento parcelado desse 1,7 bilhão de reais. E a companhia recorreu novamente ao STJ com recurso especial que aguarda a inclusão na pauta. Então, basicamente, o que tem andado da ação, nós temos realmente agora a discussão sobre. Tem acontecido a discussão sobre o laudo, né, pericial, e nós temos também atuado aí para receber esse valor incontroverso. Nós estimamos que esse processo tenha uma sentença em primeira instância até o fim desse ano. Né? Então, já houve alguns movimentos, como comentamos, e a expectativa é que ao fim desse ano, início de 2020, a gente já teria uma decisão em primeira instância. Muito bem, no slide seguinte, página 8, a gente traz um pouco aí dos resultados da movimentação em relação à força de trabalho. A companhia, em dezembro de 2018, quando nós assumimos o controle, contava com 519 colaboradores. A CESP atualmente conta com 254 colaboradores, majoritariamente fruto de um processo de demissão voluntária, onde nós ajustamos, em certa parte, o contingente, a força de trabalho, e recompomos com novas contratações no mercado. Esse PDV foi realizado em duas partes. A primeira foi feita em fevereiro, onde houve adesão de 327 funcionários. Nós reeditamos esse processo, né, agora em julho de 2019, onde houve adesão de mais 20 colaboradores. O total desses dois movimentos, né, ficou no custo de 124 milhões de reais para a companhia, e resultou aí basicamente numa redução de custo de folha pessoal de 50%. Os próximos passos agora com relação à gestão de pessoas, nós implementamos um sistema de metas no último mês, e seguimos agora com o processo de avaliação de desempenho, que será elaborado até o fim desse ano, para justamente reformular aí o processo de gestão de pessoas da companhia. Com relação aí à faixa etária, a gente traz uma abertura nos gráficos aí do lado direito desse slide. Houve uma redução no, na idade média dos colaboradores, né, de 53 anos para 45 anos, e a gente entende agora que nós temos equilíbrio saudável de senioridade para a companhia, né? A gente fez um ajuste com o PDV, que houve o benefício realmente de trazer o custo de pessoal para o nível baseado no que a gente observa hoje no mercado, nos peers que a CESP tem no mercado, e também trouxemos para um nível, né, adequado aí de senioridade. Okay? Muito bem. Vamos agora para a divulgação do desempenho em si. Nós começamos aí no slide 10 com dados públicos aí da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que apresentam a energia natural afluente realizada até o mês de junho, e a projeção até dezembro, bem como o nível de armazenamento do sistema interligado nacional. A boa informação que esses dois gráficos trazem é que, a despeito de a CCE estar projetando um valor de energia natural afluente abaixo da média nos últimos 3 meses do ano, o nível de armazenamento é bem superior, né, projetado, é bem superior àquilo que nós observamos no final de 2018, né, o que traz aí uma segurança, o que traz, na verdade, um cenário mais positivo, bem mais positivo que nós observamos no início desse ano. Tá? Muito bem. No slide seguinte, slide 11, nós trazemos novamente aí a abertura, né, do balanço energético da companhia em base mensal, como fizemos nas últimas iterações. Trazemos aí no slide 1, né, no gráfico 1, desculpa, a garantia física bruta da companhia ajustada, que traz basicamente o efeito de GSF. Isso demonstra que nós tivemos um impacto, né, de hoje projetado de ponto de 14% de redução da garantia física em relação ao total de garantia física, que perfaz 147 megawatts médios de déficit em relação à garantia física original. No slide 2, nós comparamos essa garantia física ajustada com o requisito da companhia, ou seja, o que a companhia realmente vendeu no mercado frente ao seu recurso, que é essa garantia física ajustada. No slide 3, nós comparamos esses déficits mês a mês do balanço energético do gráfico 2 com o que nós já adquirimos no mercado. O slide 4 apresenta claramente aí, é um cenário onde a gente praticamente não tem muitos ajustes ou muitas aquisições de energia para serem feitas, né, até o fim desse ano de 2019. Como havíamos dito já em outros momentos, a companhia, logo que o novo acionista assumiu o controle, foi prioridade zero ajustar o balanço da companhia e fazer as compras que nós não tivéssemos, né, nenhuma exposição maior ao longo desse ano a preços de mercado. houve aí nesse terceiro trimestre, né, uma variação grande do PLD, né, chegando em alguns momentos a piso, mas a companhia já havia feito, de qualquer forma, essas aquisições que nós observamos, né, aí no terceiro trimestre, já haviam sido feitas, né, logo no início de 2019. Portanto, não houve grandes alterações, né, em função da volatilidade do mercado nesse trimestre, face à compra já realizada. Muito bem, a gente vai agora para o slide do desempenho financeiro, slide 12. Eu passo a palavra aqui ao atual CFO da companhia, ainda o Mário Bertoncini.
Obrigado, Fábio. No slide 12, a gente apresenta receita e custos. Encerramos o segundo trimestre de 19 com uma receita líquida de 368 milhões de reais. Ela é 6% inferior ao trimestre anterior, mas o principal efeito aí desta redução é alguma descontratação que nós fizemos, né? Uma das maneiras de equacionar o balanço energético deficitário que tínhamos ao final do ano passado, para 2019, a principal maneira delas, como fizemos, isso está na página anterior, foram as compras de energia. Uma outra maneira de você buscar é através de alguma descontratação, quando vantajosa. Foi o que fizemos aí para uma parte menor da energia e é o que explica, sobretudo, essa queda de receita. Com relação aos custos e despesas, para que a gente possa comparar, nós encerramos o segundo trimestre de 19 com custos e despesas operacionais de 268 milhões de reais, mas cabe algumas explicações sobre ajustes aí, que é o que a gente basicamente trouxe ao pé dessa página 12. Se nós, para compararmos realmente bases iguais do segundo trimestre de 18 com o segundo trimestre de 19, nós promovemos os ajustes que estão demonstrados aqui. Na parte de baixo da página, na mão esquerda, a gente traz os custos e despesas e a gente caminha para o ajuste, que são basicamente ajustes de expurgo, de reversão de provisões. Provisões essa no segundo trimestre do ano passado, que tem a ver com o acordo firmado com o Estado do Mato Grosso do Sul e as 13 prefeituras a respeito daquele acordo ambiental, plenamente divulgado. Quando nós promovemos esse ajuste, a gente chega num custo de despesa para o segundo tri de 18 de 344 milhões de reais. Analogamente, fazendo a mesma coisa para o segundo tri de 19, nós chegamos nesses 242 milhões de reais, exemplificando aqui, expondo aqui o ajuste feito basicamente em provisão, né? Isso representa, comparando o segundo tri do ano passado com agora, 29% de decréscimo nas receitas. Nos custos e despesas operacionais. A primeira explicação, a mais direta, é basicamente uma redução na compra de energia, né? Isso tem a ver com uma menor exposição, um menor volume comprado e também menores preços de compra. Mas isso explica uma parte dessa história. Uma outra parte que está, do ponto de vista líquido, nessa coluna Outros, eu acho que vale a pena também chamar a atenção. O que está aí por trás é uma redução de uma série de despesas recorrentes importantes da empresa. Então, em pessoal, conforme já foi dito na folha de pessoal, e eu vou estar sempre falando de percentuais aqui, comparando o segundo tri de 18 com o segundo tri de 19 apenas, né? Mas em pessoal, folha de pessoal, houve uma redução de 35%, se excetuarmos as despesas com PDV. Em materiais, houve uma redução de 18%. Outros 18% de redução em serviços, contratação de serviços de terceiros, e 39% em redução de aluguéis, por exemplo, né? Por outro lado, nós tivemos um incremento de despesas de depreciação, em particular com a amortização da nova outorga, paga por Porto Primavera, o BP e alguns outros quesitos. Eu quero chamar a atenção aí. Quer dizer que, embora num net pequeno, do ponto de vista do Outros, tem um esforço bastante grande na redução das despesas que representam caixa, naquelas recorrentes na gestão da empresa. Os esforços nossos de redução de despesas continuam. É uma foto no segundo trimestre de 19 importante, mas vale dizer que a gente ainda aguarda, na margem, reduções adicionais, que estaremos apresentando e explicando nos próximos trimestres. Caminhando adiante aqui na página 13, a gente traz o EBITDA e o fluxo de caixa. O EBITDA, também em base ajustada, aumentou 114% neste tri contra o mesmo tri do ano passado. Estão aí, nessa bridge, na parte superior direita da página, as explicações do porquê o aumento do EBITDA, né? Ele tem a ver, sobretudo, com essa melhora no perfil de custos e despesas, algum preço adicional na energia, e volumes algo menores. Refletindo esse EBITDA no fluxo de caixa, em particular no fluxo de caixa operacional, hoje nós estamos com cash conversion de 37% no trimestre. O que eu quero dizer com isso? O fluxo de caixa operacional no semestre, agora falando do semestre de 6 meses, ele equivale a algo próximo de 37% do EBITDA no período semestral. É o que a gente traz aí no pé da página 13. Né? Isso tem a ver, sai de um EBITDA ajustado no semestre de 260 milhões e vem para o fluxo de caixa operacional de 96 milhões. O que explica essa transição é gastos em capital de giro, que tem a ver com um maior volume de energia comprada, e os pagamentos do contencioso e do serviço da dívida. Né? E depois a gente converge isso para o fluxo de caixa livre, para que todos possam conciliar com a disponibilidade, com o caixa disponível da empresa. E aí não há muita novidade, é basicamente a captação da debênture e pagamento da outorga e dividendos, já amplamente divulgados no passado recente. Indo para a página 14, a gente traz a nossa estrutura de capital. Aqui não há muita novidade, ela essencialmente não é diferente do quadro apresentado no trimestre passado. Nós encerramos este trimestre com uma alavancagem de 4 vezes, dívida líquida e EBITDA ajustado. É uma alavancagem que a gente espera uma convergência razoável, significativa, até dezembro, né, para baixo, por conta da evolução do EBITDA esperado para a companhia. A dívida é aquela dívida de 7 anos, com amortização nos últimos 4 anos, como está exemplificado aí no gráfico, no cronograma de amortização, com um prazo médio hoje um pouquinho inferior a 5 anos. O que vale destacar é que, mais recentemente, no mês passado, a S&P reiterou o nosso rating, não houve mudanças em relação ao status anterior. Nós temos hoje um rating global BB-, embora tenhamos métricas para investment grade. Ele neste momento, está capeado pelo rating da República. E no rating local, AAA, como já tínhamos esse status anterior. Vou passar a palavra, devolver a palavra ao Fábio aqui, que fará para a gente a conclusão desse primeiro bloco.
Obrigado, Mário. Bom, muito bem. No último slide da apresentação, slide 16, né, falando um pouco das iniciativas de 2019, com relação às usinas, já de conhecimento dos senhores, que a SESC manifestou pelo não interesse na renovação da usina de Jaguari, motivada principalmente pelo fato de que, quando participamos do processo de alienação das ações da companhia pelo Estado de São Paulo, havia no edital de licitação uma menção de que o Estado teria interesse em participar ou pleitear essa concessão ao fim da concessão original. Dado isso, entendemos que seria um conflito se a própria companhia pleiteasse essa renovação. Tá? Então, por esse motivo, nós aprovamos no Conselho de Administração a desistência de um processo que a SESP já havia protocolado na ANEEL e no Ministério para a prorrogação da concessão de Jaguari. Okay? Muito bem, avançamos também aí na análise e revisão dos custos e despesas de operação e manutenção. Uma boa parte já foi realizado do que nós entendíamos que era redução de custos, isso está explícito, inclusive, na redução, né, de despesas que nós tivemos ao longo desse último trimestre. Né? Temos ainda trabalho a fazer, estamos concentrados realmente em chegar no nível de excelência, né, da gestão dos ativos e ajuste das despesas. É um processo agora que faz parte da melhoria contínua da empresa. Do ponto de vista de eficiência operacional, A gente avançou na implementação do SAP, né? Teremos, né, provavelmente nesse terceiro trimestre a conclusão desse processo, e o plano de saneamento e monitoração de imóveis não operacionais. A companhia conta hoje com muitos imóveis, não operacionais, que geram despesas para a companhia e também de alguma forma distração para o management, dado que temos que fazer a gestão de toda essa carteira. Então, a companhia tem focado e tem depositado muitos esforços nesse processo, que é justamente para tentar monetizar e reduzir os custos de manutenção desses imóveis. Com relação às pessoas, nós aprovamos a política de incentivo longo prazo para a diretoria, para a alta gestão, e também, como já havia comentado, né, já estabelecemos critérios de desempenho, resultado de geração de valor e avaliação de toda a equipe. Concluímos, como também já mencionamos, o PDV. Mais um PDV agora realizado em julho. Tivemos, como dissemos, 20 funcionários que aderiram. Para esse PDV, nós tivemos uma despesa de 6 milhões de reais, que vai impactar basicamente o terceiro trimestre. Do lado da comercialização de energia, quando assumimos a companhia, nós pedimos ao Conselho de Administração uma autorização para que a CESP e a Votorantim Energia pudessem compartilhar melhores práticas ao longo do período em que fosse necessário para implementar e para mudar realmente os processos da empresa. Esse processo já foi concluído. Hoje a companhia já conta com política de comercialização de energia. Nós já contratamos gerente geral para comercialização. Nós já estamos com todos os procedimentos bem avançados para que realmente a CESP tenha os padrões e os procedimentos em comercialização, tendo como referência os melhores do mercado. Com relação aos estudos de criação de uma comercializadora, a companhia também avança com relação a isso, dado que a gente entende realmente uma grande avenida de geração de valor da CESP. É fazer, gerar, agregar valor no processo de comercialização. E, por fim, o risco hidrológico 2019, como já mencionamos, ele está endereçado. O foco agora da companhia é justamente nas exposições que nós temos ainda nos próximos 3 anos. Já fizemos, né, um bom ajuste dessas exposições, fizemos aquisições ao longo desse período. Obviamente, como já comentamos em outras vezes, esse é um processo que ele é feito paulativamente em partes. Toda decisão de tomada de decisão de contratação de energia de uma só vez, ela não se prova como a melhor estratégia. Isso, então, a companhia tem feito, né, corriqueiramente para que essas posições dos próximos 3 anos sejam mitigadas. A gente tem observado no mercado uma redução, né, nos preços dos próximos 3 anos comparado ao que nós vimos no primeiro trimestre. Isso também faz parte aí da estratégia da companhia de tentar adquirir ou fechar essa posição para os próximos anos no menor custo possível. Isso tem sido feito. Ok? Muito bem. Eu gostaria então de encerrar esse momento da apresentação e abrir o canal aí para perguntas.
Obrigada, senhor Fábio Zanfelice. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Tiago Silva, do Santander. Senhor Tiago, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à indenização referente às indenizações referentes às usinas, né, não renovadas que estão em processos em disputa judicial. Eu só queria que vocês dessem um pouquinho mais de cor com relação ao timing agora, né? Se é esperado isso ocorrer já esse primeiro julgamento no STJ já no primeiro agora no segundo semestre de 2019, se isso pode enrolar pro primeiro semestre de 2020, e o que a empresa tem, que ela espera com isso, se ela está otimista com relação a esse caso, se ela tende a fazer algum tipo de acordo, ou se tem vias de acordo. A minha segunda pergunta é com relação aos passivos, se vocês poderiam dar um pouquinho mais de detalhe com esses 45 casos que vocês apresentaram, que são bem representativos, se tem escritório terceiro, se eles estão trabalhando com algo com Success Fee para agilizar logo esses processos, se tem um prazo da companhia, se vocês poderiam dar isso para a gente, se tem algum prazo da companhia de baixar esses passivos no balanço. É isso.
Ok, Thiago, obrigado pela pergunta. Primeiro, com relação a Três Irmãos, né, que é o mais relevante das indenizações. Nós esperamos, o nosso cenário é que seja julgado em primeira instância o laudo agora no segundo semestre, ou no mais tardar primeiro trimestre de 2020. Então, a gente tem uma boa perspectiva com relação a esse tema. Com relação ao otimismo da companhia, nós vemos o processo, de uma certa forma, bem otimista, pelo fato de que Três Irmãos, diferente das outras concessões que foram revertidas, ela realmente tem uma peculiaridade que são as recusas, né, e o próprio canal Pereira Barreto, que não foram consideradas no processo de reversão. Então, ela é diferente dos outros processos, onde realmente as usinas elas eram basicamente usinas, não tinha toda essa estrutura, né, de navegação. Isso a gente já entende que já foi reconhecido ao longo do processo que deveria fazer parte da reversão, tá? E por isso a gente tem realmente um fato, né, concreto, né, de que houve, na verdade, uma subavaliação do valor do ativo. Então, por esse fato, né, a gente tem uma visão bastante, não bastante otimista, mas uma visão realista de que há uma grande possibilidade do ganho dessa causa. Obviamente, ao longo do tempo, né, tudo isso vai ter que ser avaliado, em que momento isso vai ser discutido. Eventuais negociações, elas realmente terão efeito a partir da decisão em primeira instância, né? Então, precisamos de fato avaliar o processo, como ele vai transcorrer ao longo desse segundo semestre, primeiro trimestre, para que a companhia se posicione para algum eventual acordo. Eu acho que todas as avenidas aqui estão abertas e elas serão, na verdade, decididas à medida que esse processo amadureça. Do ponto de vista dos passivos, nos 45 casos que nós comentamos aqui, todos eles estão mandatados com escritórios de primeira linha, né? Todos eles hoje, nenhum desses processos estão sendo tratados pela companhia diretamente. Óbvio que sob a supervisão da companhia, a companhia está ficando com a estratégia, na verdade, do conjunto de ações e coordenando a ação de cada um desses escritórios. Que a gente contratou, nós contratamos todos os escritórios de primeira linha, todos os escritórios muito experimentados, principalmente na área de contencioso. Todos eles têm uma estrutura de remuneração que a gente acredita que é a mais adequada para que a empresa saia vitoriosa, desse processo. Isso já tem surtido alguns efeitos práticos. A gente tem comentado muito que esses dois trimestres, o primeiro e o segundo trimestre na companhia, era realmente para aprofundar o nosso estudo sobre esses casos, a companhia estabelecer uma estratégia e realmente entender no detalhe cada um desses para que eu possa avaliar se nós vamos até o fim com cada um desses ou se tem casos realmente que mereçam a negociação. E os casos que mereçam a negociação, a gente alerta aqui que são muitos deles porque o processo já está bastante avançado, né, e por isso, às vezes, a companhia se vê no momento de ter que negociar cada um desses casos. Mas, de fato, o foco da companhia é realmente vencer esses casos, né? Todos aqueles casos onde a companhia enxergar possibilidade de vitória, nós estamos colocando toda a energia, inclusive a alta gestão da companhia, o conselho de administração, estão botando muita energia, estão diretamente empenhados em cada um desses 45 casos que a gente mencionou aqui. Ok?
Tá ótimo, obrigado. Só se eu puder fazer mais uma pergunta, se algum desses casos, tanto da parte ativa ou passiva, impede ou limita o crescimento da companhia por vias novos leilões, Greenfield, ou, enfim, algum M&A aproveitando aí a janela de oportunidade que a gente tem visto no mercado.
Tá. Inviabilizar, eu acredito que não tem nenhum caso que inviabilize a companhia. A única coisa que a gente também tem como premissa é o seguinte: tentar fazer, trabalhar com crescimento, a gente já comentou isso algumas vezes, trabalhar com cenário de crescimento para a companhia hoje, com um passivo desta monta, seria distrair o management por alguma coisa que onde a companhia teria o recurso. Mas que provavelmente esse recurso deveria ser aplicado, tanto recurso humano como financeiro, para a solução desse contingente, desse passivo contingente e também do ativo, né? Então, a gente parte do pressuposto que hoje, cada unidade monetária que nós temos em mão, o retorno financeiro aplicado na solução dessas contingências é muito maior no curto prazo do que qualquer processo de M&A ou crescimento que a companhia faça. Então, a gente acredita que a companhia, né, resolvendo a questão das contingências, essas questões, ela realmente vai estar muito mais preparada e ela vai ter realmente como focar no crescimento. A gente acredita que a gente vai passar por algum período trabalhando sobre essas contingências, mas uma vez passado essa etapa, né, de trazer esse nível de contingência para o nível padrão de mercado, a companhia vai estar habilitada para pensar no crescimento, vai estar habilitada para fazer outras coisas. Aí, realmente, eu acho que a companhia, não que as contingências possam ser alguma restrição para esse crescimento, mas eu tenho certeza que a companhia vai ter energia e vai ter foco para fazer o melhor plano de crescimento que ela possa ter no futuro. A gente entende que hoje, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, o management não vai estar, de alguma forma, tomando a melhor decisão, nem nas contingências, muito menos no crescimento. Por isso, a gente focou toda a força, toda a energia e todo o recurso da companhia imediatamente para resolver o tema das contingências.
Excelente, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Maria Carneiro, da Credit Suisse. Senhora Maria, a senhora pode prosseguir.
Olá, obrigada pelo call, pessoal. Uma pergunta, queria que vocês passassem um pouquinho mais sobre essas novas medidas aí de gestão de pessoal que vocês até citaram, tanto no call agora quanto no release. Estão fazendo um plano de demissão voluntária, aposentadoria adicional. A gente leu que vocês implementaram aí um plano de incentivo de longo prazo. Se vocês pudessem passar um pouquinho mais dessa frente, o que que vocês têm de novidade com detalhamento para ajudar a gente? E a segunda pergunta, se vocês me permitirem, é um pouquinho sobre a gestão do balanço energético, né? Esse ano, obviamente, a gente já tem aí de vocês a abertura de como ficou o balanço de energia entre compras e o que vocês têm disposição e alocação. Mais para longo prazo, qual que seria a ideia aqui? Se é que você já tem algum plano implementado, algum plano já em cabeça para fazer a gestão do portfólio, né? Esse ano foi um ano com certeza atípico, mas mais para frente, o que que a gente pode esperar aí de melhoria, dado o que aconteceu aí nos últimos trimestres para a gestão desse balanço energético da CESP? Obrigada.
Obrigado, Maria. Bom, com relação ao PDV, plano de emissão voluntária, a gente tem que a gente já concluiu esse processo, né? A gente praticamente reduziu pela metade o contingente da companhia, consideramos que foi um processo bem sucedido e nós não temos, pelo menos, planejado mais nenhum outro movimento do ponto de vista de incentivo à demissão. Então, entendemos que esse ciclo está de alguma forma fechado. Fechado esse ciclo, a companhia agora ela realmente tem que trabalhar para transformar o time, para realmente melhorar cada vez mais o desempenho, né, da companhia, baseado realmente em procedimentos, em processos que mantenham o time como um time de alta performance. Então, isso vai passar por processo, como a gente já tem trabalhado, processo de definição de metas, processo de avaliação, né, de desempenho, isso tudo que qualquer companhia, né, de primeira linha tem feito, né, para realmente atingir seus resultados. O ILP, nós aprovamos na penúltima reunião de conselho, tá? Esse é o ILP, basicamente, ele é um incentivo a longo prazo que conta com um processo de vesting de 5 anos, tá? Foi definido já para as pessoas, baseado, na verdade, no TSR da companhia, né? Então, nós estipulamos qual seria o retorno esperado para 5 anos e os executivos vão estar, de alguma forma, sendo medidos ou terão direito a esse incentivo, uma vez atingido essa expectativa de retorno para o capital investido na companhia. Com relação ao balanço energético, esse ano ele foi atípico e a gente realmente reconhece, acho que o mercado inteiro acabou sendo surpreendido pela recessão que nós observamos em janeiro desse ano. 2018 começou muito bem o período úmido, houve uma quebra muito grande em janeiro que fez com que o preço chegasse praticamente a teto em fevereiro. A companhia, ela sazonizou essa energia em dezembro, Nós chegamos aqui, assumimos a companhia dia 13 de dezembro. No dia 14 de dezembro, fizemos um leilão para fechar praticamente metade da exposição da companhia. Na sequência, fizemos a socialização e trabalhamos com o fechamento da posição, que a gente entendia realmente que isso era uma das vulnerabilidades para a companhia em 2019. Fizemos isso ao longo do final de dezembro, início de janeiro e fevereiro, de uma forma talvez bem rápida, porque o tempo estava contra a companhia. Então, tomamos a decisão de fechar realmente o balanço, divulgar isso ao mercado, para realmente apresentar, demonstrar a diligência da companhia em resolver essa questão. E isso foi o que foi feito, e vocês têm tido aí as informações a cada divulgação de resultados. Essa, de qualquer forma, não é a melhor prática, fazer um processo no transcorrer do ano. A melhor prática é antecipar esse movimento, fechar as posições, né, no ano anterior, comprando energia de forma parcelada mesmo. Acho que poucas companhias que decidem comprar energia de uma forma, de uma vez só, acertam realmente na estratégia. Então, o que nós temos feito agora para de 2020 a 2022, que é o período onde nós temos ainda algum déficit. Já fizemos uma contratação relevante para esses anos. Temos feito agora, ao longo dos meses, contratações, né, para que a gente feche essa posição. Nós não divulgamos os volumes a serem contratados para 20, de 20 a 21, a 22, desculpa, basicamente porque realmente tem um processo de sazonalização que ocorre em dezembro. Qualquer perfil que nós pudéssemos passar, ou quantidade que nós pudéssemos passar para os próximos anos, ele vai estar sujeito à sazonalização da garantia física e também à evolução dos preços de mercado, né? Então, enquanto a gente não define muito bem esse perfil de sazonalização, a gente tem tomado por princípio ser conservador e não apresentar esses números, justamente porque tem uma grande volatilidade implícita e a gente precisa trabalhar de forma diligente para que a gente realmente reduza essa exposição. Obviamente, ao longo de 20, a gente pretende praticar o mesmo processo que a gente tem feito aqui com vocês ao longo de 19, divulgando mês a mês qual é a nossa posição para que tenha uma previsibilidade em relação ao ano corrente. Okay?
Tá certo, ficou claro, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, agora gostaria de passar a palavra à CESP para as considerações finais.
Muito bem. Bom, encerramos essa divulgação de resultados do segundo trimestre. Agradeço a presença de todos, né, nessa divulgação. Essa é meu último processo, né, como CEO da companhia. Gostaria de agradecer muito a colaboração de todos nesse processo de transição da CESP. Eu acho que todos os analistas de mercado têm ajudado muito a companhia, né, com relação ao que se espera dessa empresa, com relação ao que a gente realmente tem que fazer para transformar essa empresa, retomando a posição de uma das empresas mais importantes do mercado. Desejo ao Mário Bertoncini, ao Carlos e ao Marcelo que estão chegando, sucesso aí no novo momento da companhia. Tenho certeza que a gente montou um time de primeira linha, que realmente vai trazer muitas boas notícias para o mercado, vai realmente fazer com que essa companhia, né, brilhe aí num curto espaço, num breve espaço de tempo. Okay? Muito obrigado.
A teleconferência de resultados da CESP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.